filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
Olá, bem-vindos a esse podcast do conteúdo Jovem Pan, o Manual do Filho. A gente está aqui para conversar com você, que é pai, que é professor, que é avó, tia, cuidador, e que tem que lidar com essas crianças e adolescentes maravilhosos, mas que não são fáceis, não é? A gente está aqui para falar de desafios, não é só um mar de rosas e todo mundo sabe muito bem disso, é por isso que a gente precisa de ajuda, sim, para entender melhor e escolher caminhos menos tempestuosos, se possível. Não sei se é possível. Tiago Tamborini está aqui comigo, psicólogo especializado em criança e adolescente. Tudo bom, Tiago?
Oi, Paulinha. Tudo ótimo. É sempre gostoso estar aqui com vocês.
Eu gosto de falar que a gente pode escolher caminhos menos tempestuosos, mas nunca sei se é ou não possível.
Não, é possível, a gente já deu alguns caminhos aqui. O que não é possível é não ter caminhos e, de vez em quando, tempestades. Mas a gente consegue escolher, muitas vezes, as rotas alternativas, sabe? Fugir um pouquinho da turbulência.
Queria agradecer muito o feedback de vocês, várias pessoas escrevendo pra gente lá no Instagram. Eu sou @paulinhacarvalhojp, o Tiago também está lá, é @tiagotamborini. E vocês têm trazido... feedbacks lindos, né, de que estão aprendendo, acompanhando, tem muita gente que se identifica com o meu sincericídio aqui, sempre falando muito da verdade que eu passo na minha casa. O Tiago também traz um pouco da vivência dele, não só como psicólogo, mas como pai. E você que quer conversar com a gente, quer trazer aí um tema, uma conversa para o Manual do Filho, é só nos procurar no Instagram, manda mensagem fechada, ninguém vai expor aí a sua história, o seu problema, mas com certeza você vai ajudar outros pais, outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma coisa, né, Tiago?
Sem dúvida, sem dúvida. É muito gostoso ter esse feedback, porque ele alimenta a gente também dessa condição de estar aqui conversando, né? São essas pessoas que ouvem, que compartilham, que mandam nos grupos de WhatsApp. A gente brinca sempre no finalzinho, né? Ah, mande nos grupos e tal, mas é muito gostoso mesmo. Outro dia, a gente até comentou aqui, né? Eu vivi a experiência, Paulinha, de receber no meu WhatsApp, de um grupo de WhatsApp de escolas que recebeu e tal. E a gente fala, pô, gostoso, tem um caminho aí bacana do que a gente está fazendo, a gente está sendo ouvido e está fazendo a diferença. Isso é muito legal, mandem sempre esses feedbacks. Mesmo aqueles que possam vir num tom de sugestões, críticas, porque eles também alimentam a gente a poder estar bacana aqui, melhorando cada dia mais.
E lembrando que a gente tem gravado esse podcast num sistema de live com pergunta. Então, se você tem disponibilidade, toda segunda, 11h45, é o dia e a hora da nossa gravação. A gente grava em youtube.com/asdicasdevida. E quando? Nesta live, amor, você pode participar com perguntas ao vivo. Então, muitas vezes aqui durante o podcast, eu acabo trazendo o nome de algumas pessoas que estão participando da live e trazendo perguntas. Agora, se você está acostumado com o seu podcast, não se preocupa, semanalmente ele estará atualizado aí com um episódio do Manual do Filho. Chegou a hora de trazer o nosso tema desta semana, a exposição de crianças na internet. E teve uma motivação aí que eu não sei, só se você realmente não entra na internet que você não cruzou aí com o meme da briga no aniversário de Maria Eduarda, né? Contextualiza pra gente, Thiago. Quero o Thiago contando a cena do aniversário da Maria Eduarda que tanto rodou a internet durante toda a semana.
Paulinha, esse é um daqueles temas que a gente respira, conta até 10. Eu tava montando aqui o cenário pra gente gravar e pensando, eu preciso pegar leve. Tem uns temas que eu me policio, porque esse é um deles. A história é a seguinte: duas irmãs, uma delas fazendo aniversário, no momento do parabéns, a irmã ali do lado, né, família e tudo mais. Quando termina o parabéns, o famoso vamos assoprar a velhinha, e aí a irmã que deveria soprar a velhinha porque era aniversariante, foi surpreendida porque a irmã dela, mais nova, aparentemente, foi lá e assoprou no lugar dela. Ela olha para a irmã muito brava, vai lá e garra nos cabelos dessa irmã e dá aquele chacoalhão. Ou seja, é um momento de tensão entre duas crianças, porque uma foi frustrada pela outra porque ia soprar a velhinha e não pôde soprar a velhinha foi assoprada primeiro. Eis que essa filmagem, como muitas vezes a gente tem ali várias pessoas, né, filmando, fotografando o aniversário, foi parar na internet. Eu não sei se foram os pais que colocaram, se foram os tios, se foram convidados, ou até mesmo se foram outras crianças. O fato é que foi parar na internet, viralizou, e aí estamos aqui agora, porque esta criança já tem canal no Facebook, já participou de programas de televisão, tem campanhas publicitárias de redes de alimentação. Sabe esses restaurantes, Paulinha, que tem aquelas comemorações de parabéns divertidas, que eu acho um mico danado, mas beleza. Então já virou até campanha publicitária em restaurante para cantar parabéns. E aí, como psicólogo, a gente não resiste. Eu falei, Paulinha, vamos falar disso, porque alguém tem que falar.
Então vamos, porque hoje a exposição de crianças na internet é alguma coisa relativamente nova, né, Thiago? Lembrando que eu, por exemplo, da minha infância, tenho algumas poucas fotos das que conseguiram ser reveladas, né? Tinha a história de queimar o filme. Viu, gente, millennials? Tinha uma história aí que você
sonho
tirava
de consumo
fotos,
era de 36 poses.
E às vezes não saíam boas, enfim, não eram dignas de serem guardadas. Às vezes você saía com aquele olho do vampiro, que também não era legal. Então, assim, da minha infância tem alguns vídeos, poucos, e tem também, enfim, essas fotos que, digamos assim, não equivalem nem ao primeiro mês de nascimento do meu filho. Porque a gente está nessa era digital, onde, de fato, não sei se tudo será televisionado, mas filmado e fotografado, com certeza, né? E até isso, já acho que já traz um impacto completamente diferente, assim, até na forma como as crianças vão se lembrar, né, das coisas que elas viveram, porque ver uma foto, ver um filme, não sei como é isso psicologicamente, Thiago, mas eu acho que vai reforçando memórias, não vai? Você vai conseguindo carregar aquelas memórias e acessar essas memórias de uma forma mais fácil, não? Por esse lado, digamos, vai, um lado positivo, não?
Paulinha.
Dessas fotos todas, ou não?
Sim, e é legal, porque tem dois tipos de memória que a gente pode ter nessa hora como referência. Claro, aqui não estou falando, não é neurociência não, tá? É só para explicar de forma bem lúdica como a gente constrói muitas vezes as nossas memórias. Existem aquelas memórias que realmente a gente lembra, ou é lembrado por um episódio, uma foto, um filme, alguma coisa assim, né? Então, você não lembrava mais, mas viu a foto, lembrou. Ou você lembra até hoje, ponto final. Mas você já notou como a gente tem aquelas memórias que parece que a gente construiu elas? Parece que você não lembra, mas você sabe, você não tem muita certeza se é porque você viu numa foto, porque alguém te contou, né? Então, eu, Thiago, eu me lembro de eu lavando o carro com o meu pai na garagem, mas eu não sei se eu lembro mesmo, se é o meu pai que fala tanto disso e eu já vi foto, que aí parece que eu construí essa lembrança, sabe? Isso é comum também, né? Agora, pro bem e pro mal, e é disso que a gente vai falar aqui hoje, por isso o nosso tema, né? Porque muito bacana aquelas lembranças que constroem memórias agradáveis, positivas e que trazem nostalgia, mas também as memórias de sofrimento, de angústia, de medo, de agressão ou exposição, como essas do nosso tema de hoje, né?
Eu tô numa de abrir e fechar microfone aqui por causa de uma obra, para não atrapalhar nossa gravação, que tá dando até uns espaços aqui na gravação. O pessoal da técnica me ajuda, tira os espaços se der. Mas vamos lá, começando a trazer esses tipos diferentes de exposição, né? Porque, por exemplo, eu acho difícil que um pai nunca tenha publicado uma foto do seu filho em rede social. A gente sabe que tem inúmeras recomendações, né, para preservar a criança, por exemplo, foto com uniforme, de escola, tem algumas coisas que não são recomendáveis, mas é muito difícil imaginar um pai que, de fato, por exemplo, nunca tenha postado ou não poste jamais uma foto do seu filho nas redes sociais. Quais são os outros tipos de exposição e, assim, até que ponto tudo bem ou não tudo bem? Nunca é tudo bem, Thiago, não sei.
Então, é o seguinte, olha, o nível 1 de exposição é esse, né? Uma foto que você compartilha em alguma rede social. Aliás, o nível 1, não, minto, tem o nível 01, que ele é uma exposição também mais pequena, que é grupo familiar ou grupo de amigos. Já é uma pré-exposição que tem que ser cuidada, porque às vezes esse grupo vai fazer a exposição que você não quer. Porque você manda no grupo da família uma foto que você não quer colocar numa rede social porque você não quer expor o seu filho. Mas você não comunica a família disso, a família pode fazer. Uma avó, um tio, uma tia, que são mestres, muitas vezes, em querer divulgar. O meu pai, por exemplo, adora divulgar a neta, mas ele toma um baita cuidado, e porque ele é orientado também por mim, que não quero muita exposição. Então, o 01 é esse. O nível 1 seria o você mesmo, como pai, como mãe, divulgar nas redes sociais. É claro que essa exposição, ela tem dentro dela algumas nuances, como você falou, algumas questões que são de segurança, né? Então, exposição de nome, exposição de onde estuda, fachada de escola, exposição de viagem, né? Então, por exemplo, saber que você está viajando e a criança não, ou vice-versa. Então, tem algumas coisas importantes nesse sentido. E aí você vai ampliando, né? Então, por exemplo, filmagens ou fotos em que a criança está muito bonitinha sentada no vaso sanitário. É diferente de uma foto em que ela está, sei lá, brincando com você num parquinho andando de bicicleta, né? Porque uma coisa é eu estar andando de bicicleta, outra coisa é eu estar numa intimidade, sentado no vaso sanitário, aprendendo a fazer xixi no vaso sanitário. Ou seja, também tem esse lugar aí de bom senso do que você vai gerar exposição. Mas a verdade é que já é um pré, sim, uma pré-exposição delicada, o simples fato de qualquer foto do seu filho, porque ele não tem, e isso que é importante, discernimento sobre o que é aquilo que está sendo feito. Então, Paulinha, vamos imaginar eu e você. Seria de bom tom, se eu tirasse uma foto com você, eu te avisar, posso publicar? E você, como adulta, diria sim ou não, com consciência do que é o sim. A criança, ainda que ela possa dizer sim, ela não tem consciência de que sim é esse, ela não faz a menor ideia do que é a internet, o que isso significa enquanto exposição. Então, já uma foto seria. Agora, você vai expor seu filho andando de bicicleta, você vai expor seu filho brincando com o cachorro e tal, é uma exposição que eu, Thiago, diria. É uma exposição, sim, já, mas ela tem ali um limite do saudável. Aí você tem as exposições que envolvem YouTube, então canais no YouTube, ou você tem um canal que expõe o seu filho, ou um canal que é feito para o seu filho, e a gente vai ver hoje youtubers mirins, né, Paulinha Kuhn, uma exposição, 10 milhões de inscritos, 15 milhões de inscritos, eventos e afins, e são todos crianças, né, que eu estou citando aqui. Tem, lógico, os adolescentes e os adultos. Os adolescentes também é uma questão para a gente conversar, mas a criança me salta ainda mais aos olhos. Aí você tem a exposição que envolve a exposição de mídia em geral. Então, você pega, por exemplo, atores famosos que têm seus filhos e que vão fazer dos seus filhos uma exposição, às vezes até com campanhas publicitárias e afins, dependendo do caso, grávido ou bebê, né? Então, a gente tem aí também uma exposição importante. Então, em resumo, né? Toda vez que você pegar alguma coisa que é do outro, nesse caso, seus filhos, crianças, adolescentes, e colocar de alguma maneira para que outras pessoas que não você e ele, que faziam parte daquele momento, tiverem acesso, tem um nível de exposição ali que tem que ser cuidado.
Agora, Thiago, você meio quase entrou nisso, mas queria que você aprofundasse um pouco essa questão de quando a iniciativa é da criança, porque tem muito disso, né? Aqui em casa mesmo, que queriam ter canal no YouTube, né? Tem criança pequena na idade deles, 8, 9 anos, que já tem o WhatsApp, e aí realmente é isso, esse jogo Fortnite, ou mesmo anteriores, Roblox, PKXD, Brawl Stars, são jogos que você joga em rede, é com um monte de gente, enfim, é um mundão da internet. Eu tenho uma postura que é a seguinte, eu acho que a gente tem que falar sobre isso sempre, até sobre a questão das fotos. Uhum. Eu acho que essa questão de fotos, quando eu penso numa adolescência, né, gente, troca de nude, esse tipo de coisa, exposição, sabe, exacerbada da intimidade, e que às vezes não mede as consequências, a gente vê isso o tempo inteiro. Eu acho que é bastante importante já começar a falar, porque às vezes até as próprias crianças começam a tirar fotos delas, né? Porque elas têm esses, enfim, quem tem iPad, essas coisas, celular, gente, tem câmera, elas tiram foto do cachorro, tira foto de sei lá o quê, sabe? E aí? É uma imagem. O que você vai fazer com isso? Que tipo de foto pode tirar, não pode tirar? Que tipo de foto podem tirar de você ou não? Pode compartilhar a foto, assim? Como é que... Sabe, eu acho que é importante, muito importante, falar sobre isso. Porque às vezes você fala assim, não vai ter canal no YouTube. Não vai tirar fotos, o quê? Vou tirar. E aí, fica aquele vazio que vai ser preenchido, amor, às vezes por um discurso que não é o que você gostaria. Não sei, Thiago, eu penso bastante nisso.
Maravilha, Paulinha, que bom que você pontuou isso, porque é verdade. Existe uma outra maneira da gente entender essa exposição, que é quando a criança ou o adolescente são eles os protagonistas da própria exposição, que começa já mesmo num jogo online, que tem uma exposição daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado, e do tipo de interação que tem, e termina no mesmo tipo de exposição que o outro pode fazer deles, né? Publicar uma foto pessoal, publicar um vídeo, querer ter um canal no YouTube, querer ter Instagram, ou mesmo WhatsApp. Então, foi bacana você pontuar isso, porque também é um tipo de exposição esse sugerido pela própria criança ou adolescente. Então, vamos lá. Aqui é aquele momento importante de você ter ouvido os nossos podcasts anteriores. Se não ouviu, quando acabar aqui, volta lá, porque a gente fala um monte sobre limite, sobre acordos, sobre entender que pai nem sempre, mãe nem sempre pode fazer aquilo que o filho quer, ela tem que fazer o que o filho precisa. Porque quando a gente fala de uma criança, a gente está dizendo, e aí vamos entender assim, criança até os seus 11, 12 anos de idade, ou seja, até a entrada ali na adolescência. A gente está falando de um contexto de quem não tem ainda condições e discernimento suficiente para opinar sobre um monte de coisa sobre a própria vida, incluindo alguns tipos de exposição. Então, se você tem um Instagram para o seu filho de 7, 8 anos de idade, você está ali, obviamente, permitindo algo que é extremamente perigoso para o desenvolvimento dele. Ele não tem, não dá para exigir que uma criança de 8 anos saiba usar o Instagram. Então a chance dela cometer um erro é muito grande. Você vai precisar proibir que ele tenha, e se por algum motivo você deixou que ele tenha, que eu não sei muito bem qual é, você vai precisar supervisionar de forma muito intensa e muito próxima. Porque não é para ter, uma criança não tem discernimento do que ela está publicando, como ela está publicando, o que ela está fazendo. Então, muita atenção. Quando você vai, então, subindo de nível de exposição, as crianças que querem ter um canal no YouTube, as crianças tal, eu sou extremamente contra, mas eu sou contra nível hardcore, assim, eu acho que uma criança, eu fico vendo essas youtubers menin, Paulinha, eu acho que essas crianças não têm a menor consciência do que elas estão propondo para si e para o mundo e a vida delas. Ah, dirão muitos a defensores que essas crianças podem estar construindo um futuro profissional, podem estar construindo o futuro financeiro delas, elas podem estar construindo um monte de coisas, tá? Sim, mas elas podem estar construindo também alguma coisa que quando elas falarem, meu Deus, não era isso que eu queria para a minha vida, não tem mais volta. Elas podem também estar construindo um imaginário que uma criança não tem condições de lidar agora, perigoso. Escuta, não é curioso que tantos atores mirins de gerações passadas venham hoje, na sua fase adulta, dizer para nós, não foi bom, não foi legal, me trouxe problemas, me colocou diante de dependência química, me colocou diante de uma série de situações na minha vida que eu não queria ter passado, se eu pudesse voltar, eu voltava e repensava? A gente tem vários nesse caminho, eu não vou citar nomes porque não fui autorizado por eles, mas basta você procurar na internet aí que você vai descobrir. Então, eu prefiro acreditar que a minha filha, meu filho, vai passar pelas condições normais de temperatura e pressão de quem busca seus projetos de vida na hora certa de buscar, do que propor que uma criança, às vezes, de 5, 6, 7 anos de idade tenha milhares de seguidores sem fazer a menor ideia do que isso significa para a vida dela. Então, eu sou, aqui é um posicionamento, quem conhece meu livro sabe, eu quando eu penso eu falo mesmo, não gostou, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é o que eu penso, é o que eu vejo, é o que eu acompanho muitas vezes no meu consultório. Então, quando atingir esse nível, eu continuo sendo contrário e ainda talvez até mais, porque aí a exposição chega a ser mais absurda ainda, né? Agora, Paulinha, essa exposição do jogo, essa exposição do WhatsApp, aí é uma questão de caso a caso em que os pais vão precisar estar perto, observando qual é o tipo de diálogo, né? Pedir de repente para o seu filho não usar fone de ouvido para você ouvir o que ele está falando, se ele está jogando Roblox da vida aí, né? Esses que são mais da criançada, que eles curtem mais. E conforme eles forem crescendo, ir orientando, né? Porque, de novo, se você ouviu nossos podcasts passados, se não ouviu, volta lá, você também vai descobrir que um dos caminhos é a gente orientar. Porque vai chegar um momento em que você não vai mais proibir. Mas enquanto você proibiu, você orientou. Aí, talvez, você tenha uma chance maior de não ter problemas com filhos que mandam nudes no WhatsApp, nos seus relacionamentos iniciais de vida, você vai ter mais chances dos seus filhos, sejam eles meninas ou meninos, se protegerem do tipo de foto que posta no Instagram, no Facebook, do tipo de comentário que faz numa legenda, porque você foi orientando, você foi mostrando caminhos, dando exemplos, né? Então é legal você mostrar exemplos, mostrar, olha, isso aqui é o tipo da coisa que é muito complicado fazer, olha que arriscado, olha o que comentaram nessa foto, você quer esse tipo de comentário para você? E aí você vai criando, então, um lugar de quando não for mais possível proibir, você ter criado uma orientação.
Você trouxe aí a questão do feedback, né, Thiago? Eu acho que esse é um ponto muito complicado. Você estava falando desses atores mirins, que o que eles tiveram que lidar com o feedback? Primeiro, um ambiente que não é para criança, né? Um ambiente formado por adultos, de todos os tipos, de bons a péssimos, enfim. Tá todo mundo lá e ele jogado nesse mundão, o astro mirim. Depois, a questão do feedback. Né? O feedback positivo de quem está muito naquela onda de puxar o saco ou não, o feedback negativo, de repente, então, muito exposto a isso. Eu acho que a rede social traz essa potência para todo mundo, assim. Claro, gente, não é que todo mundo vai virar uma estrela, mas, assim, você se expõe a um feedback, né? Tudo que você postar vai gerar uma reação e provocar uma ansiedade sua em relação aquilo que você postou. Quem não admite isso, bom, gente, vai para terapia agora, porque esse é o mal do nosso tempo, né? A ansiedade disso. É muito bom você postar e um monte de gente dizer que ótimo, que lindo, que legal, que arrasou, não sei o que, não sei lá. Não. Se você postar e ninguém falar nada, gente, não digam que vocês também não estão nem aí, que tudo bem. Não é assim. Agora, imagina isso para uma criança, né? Aí outro dia, não sei o que eu tava conversando com meu filho, daí eu falei, ah, tal. Ele falou, mas esse canal, por exemplo, não tem espaço para comentários. Falei, ué, não tem espaço para comentários. Daí ele falou, mas isso não é tão bom, porque aí a pessoa, por exemplo, se é um amigo, não pode ir lá comentar que gostou do filme. Eu falei, mas se é um amigo, não pode comentar na vida real? Ó, que legal aquele vídeo que você fez, foi ótimo, adorei o seu vídeo. Seu vídeo foi muito bom, você fez uma coisa, sei lá o que lá, foi cheio demais. Aí ele me disse assim, mas não é a mesma coisa. Ué, não é a mesma coisa, mas na verdade não é muito melhor alguém comentar pessoalmente? Qual que é a de comentar virtualmente? Então você vê que já tá numa linha de pensamento que é a respeito dos youtubers mesmo, que estão sempre pedindo os likes, pedindo comentário, e inflando isso, né? Olha quantos seguidores, olha como esse vídeo, não sei o que lá, se chegar a tantos comentários, vai liberar sei lá o que do código do inferno, lá, 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 lá. Então começa a mudar a percepção do feedback, né? Uhum. O que que eu quero receber a respeito de uma coisa que eu fiz? Um contato pessoal e elogioso de alguém que eu conheço de fato ou não? Alguma coisa que, sei lá, acontece num ambiente virtual, assim. Eu acho que é isso que me deixou mais com a pulga atrás da orelha ultimamente em relação a isso.
E é justo, né? Sabe, Paulinha, eu não me orgulho de ter feito parte de uma geração que foi uma geração que objetificou o corpo da mulher, que trouxe uma série de preconceitos enraizados, que tinha uma alimentação voltada para o consumo de embutidos enlatados. Eu não me orgulho dessa época. Eu fico vendo, às vezes, pessoas que defendem a década de 80 e 90 nesse sentido, né? Falando, ali que a gente teve, não, a banheira do Gugu, né? Ou, eu levava salgadinho de pacotinho para a escola, daqueles dos mais porcaria que existe, tomava refrigerante e tal. E defendem isso muitas vezes como se hoje, como adultos, não tivessem consequências disso, né? Não, eu acho maravilhoso que a minha filha tenha nascido numa época em que não tem mais banheira do Gugu, e se tiver, vão cair matando em cima do programa mesmo, dizendo que vocês estão muito loucos, o que é isso aqui às 3 horas da tarde. Eu acho muito legal que a minha filha tenha nascido numa época em que eu penso sim na alimentação dela, no sentido do quanto de açúcar e de sódio ela está consumindo no dia a dia dela, porque hoje somos uma geração de adultos com alto índice de problemas de obesidade, de problemas ligados à alimentação que causaram o câncer de intestino, um dos mais comuns do mundo, né? Que criaram uma geração da década de 80 que criou robinhos, né? Que acha normal você ter relações sexuais com uma mulher que está inconsciente, fazer disso como se isso não fosse um problema, o problema é dela que bebeu. Então, eu acho maravilhoso que minha filha tenha nascido numa época que questiona tudo isso, e eu não me orgulho de ter feito parte dessa época. Agora, é verdade que, como toda geração, ela vai trazer os seus desafios atuais. Parte deles que permanecem, porque convenhamos, né, ainda somos uma geração de pais que sim, educamos nossos filhos muitas vezes de maneira machista e não percebemos, aliás, temas de um podcast nosso desta temporada com a Paulinha Napolitano, muito legal, e com novos, né, os antigos para ser trabalhados que ainda não resolveram e novos, e os novos, sem sombra de dúvida, está entre eles a questão da exposição de filhos em redes sociais, sejam por eles mesmos ou por nós. E eu explico. Essa criançada e esses adolescentes estão vivendo algo que é muito novo e que a gente só vai descobrir o que vai ser daqui a alguns anos, né? Porque a gente está vivendo a primeira geração de youtubers mirins e tudo mais que estão chegando na fase adulta. Ainda parte deles com sucesso, outros que a gente ainda está descobrindo. Mas eu sou um tanto quanto pessimista sobre o que será dessa geração tão exposta. Entre várias críticas que a gente poderia fazer aqui, para mim a mais contundente está sobre o desenvolvimento normal de uma criança que diz respeito a como ela se vincula com o mundo e com as pessoas, né? Então existem alguns processos importantes no desenvolvimento infantil que diz respeito à sua fantasia, ao seu imaginário diante do outro, a como o outro enxerga ele, a como se relaciona e se vincula com o outro, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem concreto. Aquela criança que está hoje num pátio de uma escola e tem que lidar entre qual grupo ela vai estar inserida, né? A vergonha de fazer parte ou não, o ter que lidar com os conflitos do dia a dia desse grupo, né? Das diferenças e tal. Essa criança está desenvolvendo parte da sua personalidade, do seu conteúdo, da sua carcaça emocional importante para a vida. Agora, essa youtuber mirim que tem milhões de seguidores, ela ocupa um outro lugar nessa hora. Um lugar de endeusamento, um lugar de hiperdestaque, um lugar, muitas vezes, de hipervalorização da sua condição, ou o contrário, né? Um lugar de hipercrítica, de hiperapontamento e tal. Ela sai, portanto, do que é natural o desenvolvimento. É como se você pegasse um carro que tem ali seus 100 cavalos, 1,6 litros de gasolina, tanana, e falasse assim: eu vou turbinar aqui, vamos ver no que vai dar. Eu boto um turbo aqui, eu vou ampliar para 1.000 cavalos e vou botar na pista. Bora acelerar. É verdade que no primeiro momento talvez você descubra que ele anda mais, ele corre mais e tal, mas se você não ficar atento a desgaste de pneus, se você não ficar atento a desgaste de pastilha de freio, se você não ficar atento a uma série de outras coisas, mais cedo ou mais tarde, esse carro vai ter problemas sérios e muitas vezes fundindo o motor. Porque você tirou ele do que era natural dele. Ele é um carro 1.6 com 100 cavalos. Ele não é um carro para ter 1.000 cavalos naquela condição. Então você pega uma criança e turbina ela no contexto social dela, você bota um turbo nela para ela ter 1.000 cavalos, como ela vai lidar com isso? Como ela vai lidar com esse olhar que já é muitas vezes assustador na infância e na adolescência também, mas que agora ele foi amplificado, ele foi massificado. Honestamente, se a gente pegar histórias da televisão, né, de atores mirins, como é que eles estão hoje, muitos relatos que a gente ouve, são de todos, Paulinha? Claro que não. Tem muitos muito bem obrigado, felizes, muito bem obrigado, que saíram da carreira.
É isso que eu ia querer dizer, mas foi legal você usar esse exemplo, que é tipo assim, é a incerteza, né? Você tá expondo, por exemplo, a Maísa. Eu acho ela uma menina incrível, assim. Agora, foi um risco ali, a família dela pesou, eu acho que o pai acabou largando tudo, o pai e a mãe, para estarem com ela, para garantir o tempo de estudo, para garantir a segurança dela naquele ambiente. Enfim, eu acho que eles, pelo que ela é hoje, a menina que ela é hoje, eles conseguiram dar um jeito de dar estrutura para esse carrão, mas realmente é uma manobra ali que tudo pode acontecer, né? E já é difícil lidar com as pequenas decepções, né? Como você disse, é uma rejeição na escola, é uma coisa boba, que a gente considera boba, mas que é super grande para a criança. Agora, imagina elevar isso enfim, a esses milhões aí, né,
que estão na internet. É disso que eu tô falando. E a gente não sabe, não dá para saber para onde isso vai levar no longo prazo. Qual é a curva que esse carro vai perder o freio? Qual é a curva que esse carro vai capotar porque o pneu dele estourou? Você também não sabe. Então, diante da incerteza, aquilo que envolve o meu filho, Paulinha, eu não arriscaria, mas não arriscaria mesmo. Existem alguns riscos que a gente precisa correr, né? A gente precisa ensinar filho a ir para a vida. A gente precisa ensinar filho a viver os riscos que crescer estabelece. Não, não dá mesmo. Esses, tem um monte deles. Agora, tantos outros que a gente possa proteger, que a gente assim o faça. E, portanto, eu sou um árduo crítico sobre esse tipo de exposição. Agora, Paulinha, eu vou acrescentar uma questão aqui que eu acho fundamental, que é a seguinte. A gente está falando muito sobre quem expõe, que é eu, né, eu mesmo me expondo como criança adolescente, ou adulta, que não é o nosso tema aqui, mas ou o outro expondo essa criança, né? Agora, eu queria dar um alerta também para quem não expôs, mas compartilha, mas acha legalzinho, acha divertido e não percebe que com isso alimenta, né? Porque...
Que é assim que faz o meme, né, gente? Exatamente. O meme é alguma coisa que as pessoas se veem nesse movimento de compartilhar tantas e tantas vezes, né? Pra viralizar o que falam, né? Aliás, é o sonho de toda publicitária, é o sonho de todo mundo, porque isso tem a ver com o espontâneo da sociedade.
Exatamente. Então, muito cuidado, porque quando você... quando eu recebi esse vídeo pela primeira vez, eu recebi por conta de uma brincadeira que fizeram, em que a menina que bate, que é a que deveria soprar, ela estava identificada como sendo superego. Para a psicologia, isso é, né, toda uma reflexão. E a menina que assopra foi reconhecida como id. Ou seja, na psicologia, na psicanálise, mais especificamente, o id está ligado ao desejo, ao impulso, aquilo que envolve a realização, e o superego está ligado àquele que fala assim, ô, menos aí, você está muito louco, não vai tão longe, né? Então eu recebi, numa questão ali de um contexto terapêutico, e quando eu bati o olho, eu achei divertidíssima a ideia. Eu falei assim, meu, exatamente, superego e o id são exatos... Se a gente pudesse materializar, a gente materializou nessa cena, né? E aí, vida que seguiu... E aí eu tava almoçando naquele dia, eu recebi de manhã, eu falei, caraca, mas meu Deus do céu, olha quantos milhões de pessoas viram esse negócio. E aí logo veio na minha cabeça, eu falei, caraca, essas crianças não têm a menor noção do que estão fazendo com a vida delas, né? E aí viram memes pra vida. A gente tem um exemplo, né, Paulinha, de uma garota que no vestibular, né, ela 10 anos atrás, não foi isso?
É a atrasada do Enem, né? A gente tem esse exemplo dela que, enfim, foi lá, atrasada do Enem, 2000 e... Nossa, faz muito tempo, né, gente? E aí...
Não, foi, ela falou, faz 10 anos, acho que tá fazendo aniversário de 10 anos.
Aqui, ela tem 22 anos hoje. Evelyn Nicole da Silva Pedrosa.
É, então faz menos de 10 anos.
É, faz menos. E aí ela agora está fazendo universidade e até ela diz que quer defender as vítimas do bullying na internet, porque talvez não tenha sido lá tão fácil lidar com tudo isso, né? Ficar conhecida por isso, ser apontada. É... Gente, é o que você falou,
ela,
né?
Ela falou uma frase, colocando... Paulinha, ela falou assim, a frase que ela falou foi, fecharam a porta, ela não conseguiu chegar, tal, ela estava sendo entrevistada, porque tem ali as pessoas que ficam para fazer isso, para pegar os atrasados, e aí ela disse o seguinte, é uma puta falta de sacanagem, ela queria dizer uma puta sacanagem, ela disse uma puta falta de sacanagem. Gente, ela relata em entrevistas que eu já assisti, dizendo assim, que foi muito duro na vida dela passar por aquele momento e até hoje ser lembrada por aquilo. Porque quando você digita o nome dela numa rede social ou num Google da vida, a primeira coisa que vai aparecer é isso, faça o que ela quiser fazer na vida dela, né? Então, numa entrevista de emprego, alguém que for pesquisar ela, um relacionamento novo que ela conhecer, de alguém que for querer saber, deixa eu ver quem é ela aqui, se eu conheço melhor... Ela vai estar a vida inteira estigmatizada por uma frase. Então, muito cuidado com
vocês. E essa até é uma discussão jurídica, né, hoje em dia, que é o direito ao esquecimento, né?
Pois é.
Porque hoje não há muito direito, não. Para você desindexar uma coisa lá das buscas, do Google, é complicado e juridicamente esbarra na questão da liberdade de opinião, liberdade de informação, então é realmente complicado, né? Como é que vão o quê? Não vão mais mostrar nenhuma matéria sobre os atrasados do Enem para preservar ela?
Exatamente.
Não, vão mostrar e ela vai ter que lidar com essa carga que não é uma carga comum, né? Não é a carga das pessoas na sua casa dizendo: puxa, lembra, você foi atrasada no Enem e perdeu a prova. É completamente diferente, né?
Mas veja, nesse caso, ela tinha muito menos controle, porque ela deu uma entrevista e isso viralizou. Agora, aquele pai que pega o aniversário do filho, que passa por uma situação de constrangimento, onde ninguém gostaria de fazer parte, viraliza isso e faz disso um negócio, aí é uma questão a ser questionada muito importante, porque aqui entre nós, o quanto há de inconsequência sobre a vida desse filho. Eu ainda fiz um vídeo esses dias no Instagram, Paulinho, que eu dizia assim: será que esses pais, né? Será que quem expôs viajou no futuro lá para conversar com essas crianças adultas e falar assim: escuta, posso lá? Ó, eu sou do passado e eu vou te dizer um negócio. Lá atrás postaram um negócio seu, você lembra? Lembra? Então, eu vim aqui para dizer se você quer que eu poste ou não. Será que essas crianças adultas iam dizer: pode postar? Não, tudo bem. A minha adolescência foi super tranquila. Quando eu cheguei no ensino médio, sabe, Paulinha? Eu cheguei lá no ensino médio e um amigo meu achou aquele negócio e todo mundo recebeu aquilo no WhatsApp de novo, todo mundo publicou aquilo no Instagram de novo, sabe? Aí eu já adolescente. Não, não foi problema nenhum para mim, não. Pode postar. Será? Duvido. Então, honestamente, cuidado, tanto você que expõe, quanto você que compartilha a exposição, porque você também é, né? Igual fake news, né, Paulinha? A gente é responsável pela fake news. Quem não olha melhor o que está fazendo, quem não compartilha melhor, né, sabe do que está compartilhando, ou está fazendo parte do jogo. É também corresponsável do problema.
Bom, queria que você deixasse, então, um exercício, Thiago, prático, para compartilhamento. Não, porque assim, eu acho que eventualmente é o que a gente estava falando aqui no começo, acho que tem graus aí de compartilhamento, é muito difícil não compartilhar hoje em dia, não sei, é essa fobia de postar alguma coisa, de querer colocar ali um momento gostoso que a gente está vivendo. Então, vamos pegar umas dicas práticas para pelo menos a gente refletir um pouco a respeito desses posts que envolvem os nossos filhos. O que, que você diria para a gente se perguntar antes de fazer o post, para não ser essa coisa louca que fica filmando e postando tudo o tempo inteiro?
Legal, olha. Do próprio filho, quando ele está se expondo, põe a você limites, muitas vezes o de não, né, o de negação, ou quando permitir, esteja próximo, fique muito atento a tudo que está fazendo ali e saiba o que está acontecendo, né? O pai que expõe, eu diria assim: olha, tudo que envolve polêmica ou engraçadinho divertido, fique atento. Então, o seu filho falou uma frase engraçadinha, o seu filho fez uma coisa engraçadinha, ou ele fez uma coisa divertida, né? Que às vezes é até momento de vergonha, mas é engraçadinho, é legal. Fique atento, porque se deu vontade em você de que outros vissem, outros que verão terão talvez a mesma vontade. E tudo aquilo que polemiza. Então, esse é o caso de um aniversário que a filha foi lá e bateu na irmã e a irmã que apanhou e assim por diante. É polêmico, então também fique mais atento, né? Se fazer a pergunta: eu gostaria de ter isso exposto se eu estivesse na situação, também ajuda muito. Famosa empatia, né? Então se pergunte: você gostaria de ter isso exposto? Ah, se eu fosse criança, sim. Então, mas é que não vai ficar exposto só enquanto você é criança, isso vai ficar eternizado. Sem contar que como é que você sabe se você não tinha consciência quando era criança do que era isso, né? Então, muita atenção, porque se perguntar também: eu gostaria de estar neste lugar, ajuda bastante. Por fim, deixar pessoas em torno de você conscientizadas, né? No grupo da minha família, toda vez que eu posto alguma coisa que eu acho que a família poderia ser compartilhada daquilo, mas que eu não gostaria, por medo de viralização, que aquilo fosse para a rede, eu coloco, eu falo: ah, gente, por favor, não postar. Ó, gente, por favor, entre nós. Seja algo meu, seja algo do meu filho, assim por diante, porque é nossa responsabilidade ficar atento a isso. Queria só terminar falando uma coisa, Paulinha, que talvez pais de adolescentes estejam se sentindo carentes, porque a gente não focou nessa coisa adolescente, estava aqui falando e me veio à cabeça. Porque existem aqueles adolescentes que querem ser youtubers, né? Que criam canais de jogo, criam canais de música, criam canais de afins. Bom, na adolescência, e quando eu falo adolescência, estou falando 13 anos aí para cima, aí há um lugar de você avaliar a maturidade do seu filho para a decisão que ele está tomando. a um lugar de muita, muita orientação sobre o que significa, porque ele já consegue entender um pouquinho melhor o que é essa exposição, né? Mas ainda assim eu veria com um olhar de bastante crítica. Se eu pudesse persuadi-lo nessa ideia, eu faria naquilo que fosse possível, deixando claro que é ainda muito cedo para que ele tome essa decisão e que ele aguarde um pouco mais para fazer tamanha exposição. Uma vez permitindo, uma vez fazendo, regra, esteja perto, esteja atento e sabendo o que está acontecendo. Você, como pai de menor de idade, né, como pais de menores de idade, tem o direito de dizer, olha, se você quer ter este canal, eu quero ter acesso sobre o que comentam, eu quero ter acesso sobre o que é postado, eu quero ter acesso sobre o que você está fazendo. Senão, não vai rolar. É com a internet da minha casa, é com o computador da minha casa, é com, então vai ser com as minhas regras essa parada aí. Aí é hora de ser pai raiz, mãe raiz e botar as mangas de fora mesmo, tá? Mas o adolescente, ele tem uma outra condição. E quando envolve a exposição via Instagram, Facebook, de fotos e afins, muita orientação e muito cuidado. Vale lembrar que a maneira com que hoje esses adolescentes se vinculam a grupos está muito associado ao quanto eles causam impacto em redes sociais. Então há muitas vezes a sexualização exagerada e perigosa sobre a sexualização, porque acho ótimo que filhos tenham sexualidade, aliás, inevitável. Acho muito bacana que eles sejam orientados sobre isso. Tema também do nosso podcast aqui lá da primeira temporada, também com a Paulinha Napolitano, como orientar filhos em relação à sexualidade. Acho tudo isso muito maravilhoso. Mas o como eles serão expostos à sua sexualidade em redes precisa ser muito cuidado, muito bem observado. Porque eles às vezes perdem a mão, erram um pouco aí, muitas vezes, e um nudes vazado, uma foto mal colocada, gera às vezes um baita problema de exposição para a vida. Vou dar um exemplo. Eu já tive casos, Paulinha, de paciente, tanto com nudes, esse é bem comum, aliás, né, de meninas e meninos que trocam nudes e depois isso perde o controle, mas eu já tive caso de menina que tinha no seu Instagram muitas fotos sensualizando, né, adolescente, e essas fotos foram usadas por um site de pornografia de prostituição como fotos de garotas de programa, um problemaço. Eu citei aqui a questão da menina, mas eu quero deixar muito claro que o menino também, né, os meninos também fazem muitas vezes exposição do próprio corpo, e que também deve ser muito bem orientado sobre isso, porque também pode parar em sites ou afins, e tem o lugar de como você quer, muitas vezes, usar do quão bacana e tão gostoso e tão legal é a sua sexualidade, a sua sensualização, mas do jeito certo, na hora certa, com as pessoas que você decidir, e quando viraliza, você não decidiu é nada, porque foi parar onde você não tem controle nenhum, né? Então isso é muito importante.
Bom, gente, eu tenho certeza que vocês têm dúvidas ainda em relação a esse e outros assuntos. É por isso que a gente fica lá no Instagram esperando o seu feedback. Eu sou @paulinhacarvalhojp. O Thiago também está por lá, @thiagotamborini, sem H, Tamborini com I. Mas eu sempre marco ele também nos nossos vídeos, que estão no meu feed, para você o procurar, seguir, mandar sua dúvida, a sugestão de tema, um aprofundamento que vocês, enfim, pensem ser importantes. Não deixem de também nos marcar quando estão ouvindo o nosso Manual do Filho aí nas plataformas de podcast. A gente fica contente de saber que vocês também estão postando no grupo de WhatsApp, compartilhando essa conversa, que sempre o Thiago diz, às vezes você pode até discordar, mas a questão aqui é abrir o diálogo, né, Thiago?
É isso aí, a gente brinca bastante com isso, mas é verdade, ou seja, a gente quer que cada vez mais aquilo que a gente fala aqui possa ser um momento de troca e reflexão, ainda que ela seja de crítica. Esse é o jogo, acho que existe um lugar saudável da crítica quando ela também é feita por pessoas que sabem a intenção da crítica que estão fazendo, claro.
Muito obrigada pela companhia de vocês em mais este Manual do Filho. Semana que vem tem mais. E se você quiser participar com perguntas da nossa live, é só se inscrever em youtube.com/asdicasdevida. Até lá, Thiago.
Até mais, gente. Tchau, tchau.